Silvia era uma bomba atómica. Onde é que está o deputado que disse que era uma bomba atómica? Onde está o ministro que disse que ia queixar-se ao Tribunal Constitucional e ao Supremo Tribunal Administrativo? Já ouvimos de tudo. É por isso que preferimos soluções a promessas. As cuidadoras informais já ouviram falar de milhões em 2020, em 2021, mas só foram usados menos de 2% das verbas. Os milhões esqueceram as pessoas. Os trabalhadores da cultura olham incrédulos para um orçamento sem dotação para a proteção na intermitência e onde não cabem mais de 0,5% para a cultura, depois da promessa do Primeiro-Ministro que nesta legislatura se chegaria não a 1%, mas mesmo a 2% do orçamento para a cultura. Os reformados das pedreiras continuam com os cortes nas pensões que o último orçamento garantia recalcular. Os trabalhadores com deficiência, tal como quem trabalha por turnos ou em trabalho noturno, depois de sucessivos estudos prometidos, continuam sem nenhuma solução que antecipe a sua reforma. O povo que trabalha ou recebe pensão, as pessoas que não são números, são tantas vezes esquecidas no meio de tantos milhões parados. Essas pessoas que não são números são a nossa obrigação e são o nosso mandato. Por isso, apresentámos apenas 9 propostas essenciais. Era o nosso ponto de partida. Houvesse um compromisso nestas matérias e cá estaríamos para trabalhar na especialidade em muitas outras questões. Como ontem dissemos, haveria imenso que fazer. Continua a não ser aceitável perder mais de 700 milhões em benefícios fiscais para os reformados nórdicos quando quem aqui trabalhou paga o seu IRS. Continua a não ser aceitável que as rendas pagas aos gigantes da energia tornem exorbitante o preço da eletricidade para famílias e empresas. Só que é preciso um caminho de compromisso. Foi assim que fizemos a geringonça. Fizemos um contrato para 4 anos. Um acordo escrito que o Primeiro-Ministro dispensou nesta legislatura. Trabalhámos durante meses sobre cada orçamento. Cumpriu-se o que se prometeu, nada do que agora se viu. A geringonça foi morta pela opção pela maioria absoluta, pela recusa das finanças de dar ao SNS carreiras profissionais, condições de contratação e investimentos planeados, pela intransigência que mantém a Troika nas leis laborais. Mas a geringonça não foi tempo perdido, foi tempo ganho. Fica por isso hoje uma certeza que quero repetir com clareza perante todo o país. Lutaremos. Lutaremos por uma maioria para uma saúde digna para toda a gente. Por uma democracia que proteja a segurança social. Por salários e empregos sem precariedade. Medidas de que o país precisa e que respondem pelas pessoas. O Bloco de Esquerda foi sempre uma solução. Defendeu soluções, está pronto para soluções e sabe que elas fazem o seu caminho. É este o nosso mandato, não faltaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, por favor.
Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O voto contra do PSD à proposta de Orçamento de Estado para 2022 consubstancia-se nas críticas que desde sempre temos feito à política económica e orçamental dos governos de António Costa. Uma política económica e orçamental errada e errática, que não dá esperança aos portugueses num futuro melhor, sobretudo aos mais jovens. Uma política económica errada porque nunca esteve focada na melhoria da competitividade da economia portuguesa, nem no aumento da produtividade. O crescimento económico nos anos anteriores à pandemia foi sempre reduzido e inferior à da maioria dos Estados-membros da União Europeia, sobretudo à dos nossos concorrentes de leste. Em 2020, a economia nacional teve uma quebra do seu produto interno de 8,4%, superior à média europeia. Agora, para 2021 e 2022, o Governo apresenta, no documento que aqui hoje votamos, crescimentos económicos que mais não são do que o simples recuperar da quebra de 2020. Mas Portugal não teve apenas uma quebra do PIB mais elevada do que a da maioria dos países europeus. Tem também uma das recuperações mais lentas. Apenas no final de 2022 teremos recuperado o nível de 2019. Uma recuperação lenta e tardia, mas ainda mais grave, que assenta exclusivamente na procura interna via consumo privado e despesa pública. O contributo da procura externa, nomeadamente das exportações, ou seja, o contributo da nossa competitividade internacional, é praticamente nulo. Agravam-se assim as contas externas e o endividamento do país face ao exterior, que foi precisamente o principal elemento que determinou o histórico e humilhante ajoelhar de Portugal em 2011. Agrava-se assim o modelo errado que o Partido Socialista defende e que é o inverso do que Portugal verdadeiramente precisa. Um crescimento assente, sobretudo, no investimento e nas exportações. Mas ainda mais confrangedor são as previsões de crescimento económico para o médio prazo. Voltaremos a um padrão abaixo dos 2%, manifestamente insuficiente para não nos atrasarmos ainda mais relativamente à Europa e para evitarmos sermos ultrapassados no nosso nível de vida por ainda mais países do leste europeu. É sobretudo um crescimento insuficiente para gerar a riqueza que permite melhores salários, melhores pensões, melhores apoios sociais e serviços públicos mais eficientes. Tudo isto resulta também, desde logo, da incapacidade do Governo em encetar as reformas estruturais que o país precisa e que o PSD tanto tem reclamado. Acantonado à sua esquerda e agarrado ao poder, cedendo o que pode e o que não pode, o Governo foi recusando todas as propostas vindas de diversos quadrantes políticos, económicos e sociais que permitiam melhorar a competitividade da economia e aumentar o nosso crescimento potencial de médio e longo prazo. O Partido Socialista, com a opção política que tomou de se colocar na total dependência da esquerda radical, transformou-se na face do imobilismo e do estatismo que têm condenado o país à estagnação e ao empobrecimento. O Governo está desde o início da pandemia à espera do milagre europeu, sem qualquer preocupação em governar com respostas estruturais. À espera que o PRR resolva todos os problemas do país. À espera que um disparo de bazuca traga o milagre da recuperação e do crescimento económico. Mas os números são inequívocos. Demonstram que o PRR não vai transformar estruturalmente a economia portuguesa. A oportunidade vai se perder e Portugal continuará a marcar passo com crescimentos medíocres se esta política não for invertida. Mas, como disse, temos tido também desde 2015 uma política económica errática, num óbvio desequilíbrio entre a compra dos votos do PCP e do Bloco de Esquerda e a manutenção dos nossos compromissos europeus. Uma política económica errática, que não tem qualquer coerência estratégica nem viabilidade de longo prazo. Tem apenas a preocupação conjuntural de, em cada ano, conseguir a aprovação dos orçamentos do Estado de forma totalmente avulsa. É evidente que tinha de dar mau resultado. O PSD avisou vezes sem conta que a consolidação orçamental entre 2016 e 2019 era meramente de conjuntura. Que o dito excedente não tinha sustentabilidade estrutural. Que a redução do déficit entre 2016 e 2019 não tinha qualquer mérito em termos de política governamental ativa e que estava assente em meros fatores pontuais. Estava assente na política monetária do BCE e num fraco crescimento económico baseado no turismo, no imobiliário, nos cortes no investimento público, nas famosas cativações e em aumentos da carga fiscal. Entre 2016 e 2022, o Governo sofreu de uma folga anual de juros da dívida pública de 3 mil milhões de euros. O que fez o Governo com esta dádiva da Europa? Nada. Ou melhor, gastou e distribuiu. Olhou exclusivamente para o presente, com a preocupação de se manter no poder, com base em periclitantes negociações cada vez mais frágeis e mais conjunturais. A crise pandémica de 2020 mostrou quanto essa consolidação orçamental era um castelo de areia. Portugal teve uma das respostas orçamentais à pandemia mais reduzidas da Europa. Isto é, Portugal foi dos Estados que menos apoiou as famílias e as empresas. E foi assim, porque era dos países com menor margem orçamental. Tivesse o Governo levado a cabo uma consolidação orçamental estrutural, como tantas vezes referimos, e Portugal teria tido maior margem de apoio às pessoas, ao emprego e ao investimento. O Governo teve uma resposta limitada e insuficiente à crise da Covid-19. Mas, apesar disso, deixou que se evoluísse para um perigoso descontrolo da despesa pública. Segunda proposta, que hoje aqui votamos, entre 2019 e 2022, retirando as despesas com a pandemia e as ligadas ao PRR, ainda assim, a despesa corrente primária sobe 11 mil milhões de euros em apenas 3 anos. 11 mil milhões de euros que, por si só, representam 5% do produto interno bruto. Para se ter uma noção do descontrole do Governo, basta dizer que neste mesmo período de tempo, o PIB cresce apenas 15 mil milhões de euros. Ou seja, quase toda a criação de riqueza é capturada por este Estado, verdadeiramente omnipresente. E pior ainda, trata-se sobretudo de despesa estrutural, que é rígida e que por isso mesmo se manterá durante muitos anos. Isto num país com uma dívida pública de 220 mil milhões de euros que não tem parado de crescer. Basta atender ao que disse o Banco de Portugal há apenas 3 semanas, que o aumento de despesa corrente primária em 2020 e 2021 não é sustentável no médio prazo. E nessa altura, não tinha o Banco de Portugal visto ainda esta proposta de Orçamento de Estado para 2022, que agrava mais este desastre de graves consequências para o nosso futuro coletivo. A própria mexida nos escalões do IRS, vendida aos portugueses com a habitual pompa e circunstância, como uma grande descida de impostos, vale afinal na proposta que hoje votamos apenas 150 milhões de euros. Mais ou menos o montante do imposto do selo que o Governo quer perdoar à EDP pela venda das bagagens. E sou modesto na comparação, porque se aqui voltasse a chamar o novo banco ou a TAP, a pequenez desta verba seria ainda maior face à propaganda que o Governo dela fez. As medidas diretamente dirigidas às empresas também são pouco mais do que nada.